Bom, nosso assunto agora é educação, mas principalmente a educação da cultura afro nas escolas brasileiras. É lei. Mas quantos estão preparados para isso? Uma das grandes dificuldades para se estudar. História da África, o processo de migração dos africanos para o Brasil, poucas pessoas conhecem. E tem um projeto que é organizado pelo professor Dalton Aparecido Felipe. Ele é doutor em educação, pós-doutor em história, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, que quer exatamente dar essa possibilidade de uma educação da cultura afro-brasileira com mais qualidade e, ao mesmo tempo, preparar professores para isso. O professor Dalton está aqui do meu lado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia.
Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço por falar desse assunto. Assunto que ainda é tão caro ao Brasil, não só para a população negra, mas nós temos que entender que discutir história e cultura afro-brasileira é discutir a própria formação do Brasil e como as pessoas no Brasil são vistas a partir das suas características de aparência, ou seja, cor da pele, tipo de cabelo, e aí discutir também desigualdades sociais no Brasil. Afinal de contas, eu sempre digo que no Brasil nós temos que sempre pensar que a desigualdade social, ela tem cor, ela tem local de moradia. Isso não significa dizer que não haja brancos pobres, mas significa dizer que entre os pobres, a maioria ainda é constituída de pessoas negras.
Quando a gente fala um pouco dessa desigualdade, a gente sempre comenta, né, o Brasil é o país mais afro fora da África e a gente não consegue compreender muito essa identidade que a gente tem com o continente africano. E o senhor se propõe a isso, de uma certa forma. Qual é a grande dificuldade de um país que é tão afro no cotidiano, na cultura, nos costumes, na herança, não conseguir perceber na educação isso, não ter isso na educação?
A dificuldade é uma dificuldade histórica, né? Nós temos que entender que por muitos anos, e aí eu gosto muito de chamar a ideia de a cultura negra, ou a população negra, ou a sua ancestralidade africana, foi negada. Se não negada, quando se fez o processo de pensar o Brasil, ela foi inferiorizada. Nós não podemos esquecer que quando nós pensamos em Brasil, na maioria das vezes as pessoas buscam desde 1500 e alguma coisa, então 500 anos, né? Historicamente isso é impreciso, porque a gente pensa só depois da independência, mas nós temos que pensar que tem aí mais de 500 anos. E aí, se a gente for pensar a população negra brasileira enquanto humanos, isso tem menos de 131 anos, ou seja, a população negra brasileira, ela só foi considerada humanos a partir da abolição da escravatura em 1888. Até então, ela era ferramenta viva de trabalho, isso significa que ela não era constituída e nem pensada enquanto brasileiro, e depois disso ainda passou por um processo, apesar da igualdade jurídica, passou por um processo de desigualdades sociais, né? De negação, inclusive negação da sua cor da pele, né? Muitas pessoas, toda vez que vai falar de uma população negra, tem a ideia de falar do moreno, do cor de café, do chocolate, e não esquece o seguinte, quando nós falamos de população branca, nós temos brancos de várias tonalidades. Se nós temos brancos de várias tonalidades, é talvez preciso entender que haja negros em várias tonalidades. Então, inclusive a própria negação de ser negro, a própria negação de se pensar enquanto negro, é algo que se nega, que busca sempre negar-se a presença da população africana no Brasil. Por quê? Porque a ideia de que o Brasil precisava se desenvolver para a ordem e o progresso. E a África, dentro de uma certa historiografia, que é uma historiografia de base eurocêntrica, sempre foi visto como algo inferior. Sempre foi visto como algo diminuto, né? Então, de certa forma, houve uma negação que é um projeto, né? Um projeto de inferiorização, tanto da população negra, tanto em África como fora dela, no Brasil, ou em outros países, como Colômbia, Estados Unidos. Você vai perceber que a população negra passa por inúmeras situações de racismo e negação da sua história.
Agora, para a gente poder combater preconceito, a gente tem que ter informação. E informação... No Brasil, como o senhor falou, a gente tem uma historiografia bastante tendenciosa em relação à questão afro, é difícil. Como é que se forma, professores? É esse material que o senhor produziu, que com o título Educação para as Relações Étnico-Raciais, que não é, o senhor organiza, tem uma série de autores, né? Como é que é produzido esse material para que ele possa, de forma didática, para alunos de ensino fundamental, de uma rede pública, não sei se isso vai chegar inclusive à rede privada, que eu acho essencial, possa dar às pessoas uma visão diferente e qualitativa?
Primeiro, é fundamental lembrar que esse material que está acessível a todos, né, acessível no site do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Estadual de Maringá, ele é fruto de um projeto que se chama Ações para a Formação de Professores para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Né? Esse projeto, quando nós pensamos em formar professores, porque nós acreditamos que a escola é um local privilegiado, Né? Privilegiado por quê? Porque nós temos inúmeras leis que obrigam que todo mundo tem que passar pela escola. E a escola é um espaço que muitas vezes nós temos que conviver com as diferenças e essas diferenças muitas vezes é tratada com desigualdade. A questão não é ser diferente, a questão é quando a diferença é vista como desigualdade. Ou seja, a questão não é ser negro, é quando as pessoas acham que o fato de eu ser negro me torna inferior. Né? E quando nós organizamos para pensar a elaboração desse curso, a gente estabeleceu seguinte, né? Nós temos uma lei como base, que é a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e ela fez 15 anos o ano passado, que foi o ano que nós elaboramos esse projeto, e ao fazer 15 anos, tanto os professores da educação básica, como o movimento negro unificado, né, trazem pra gente uma série de reclamações da não efetivação dessa lei. Então a preocupação foi formar professores para efetivação dessa lei. E uma das reclamações dos professores era: nós não temos material base, né? Nós não temos estratégia, nós não temos informação, né? Os cursos superiores, de ensino superior, os cursos de licenciatura estão se adaptando agora a discutir essas temáticas nas formações de professores. E aí nós pensamos, olha, não nos adianta estabelecer uma formação, organizar curso de formação, se não elaborarmos um material para essa formação. É daí que se originou a ideia de fazer o livro, né? O livro, ele tem como autores, né, uma série de pesquisadores e pesquisadoras de anos em História e Cultura Afro-Brasileira, e ele envolve alunos da graduação, né, alunos da pós-graduação e professores, né, geralmente esses alunos...
Então os alunos participam, tá, da elaboração desse material.
Porque isso foi fundamental. Geralmente são alunos que vêm de curso de licenciatura, temos também alunos do curso de direito, afinal de contas é fundamental pensar o status jurídico da população negra brasileira. Então nós queremos envolver graduação, né, pós-graduação, professores e educação básica. E aí é fundamental que esse livro, ele não se originou só da experiência desses pesquisadores, mas para fazer o livro foi elaborado o que a gente chama de um projeto piloto, né? Nós fomos fazer conversar com um grupo de professores em parcerias com o Núcleo Regional de Educação de Maringá, elaboramos um curso com um grupo de professores, foram 26 professores, em que nós fomos perguntar para eles qual era a maior dificuldade para se tratar do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Esse grupo, nós tivemos 6 encontros com eles, e a partir das inquietações, dos temas, dos dilemas que eles levantaram, né, coube a esses alunos orientados pelos professores elaborar um livro, né? Esse livro, ele tem desde explicações como, por exemplo, nós temos uma dificuldade de entender que o racismo no Brasil, apesar de ser um único fenômeno social, ele se manifesta de várias formas, né? Nós temos desde um racismo estrutural, né, que esse que tem a ver com a formação brasileira, em que a população negra já chega aqui como objeto vivo de trabalho, né? Nós temos um racismo institucional, que é, por exemplo, infelizmente a população negra ainda sofre uma violência das instituições, entre elas instituições policiais, ainda se acredita que o corpo negro é violento, então simplesmente... existe fatos aí, acontecimentos de um rapaz negro ao estar com um guarda-chuva ser confundido com um fuzil, e aí a gente percebe, será que dá para se confundir um guarda-chuva com um fuzil? Né? E nós temos o que a gente chama de um racismo intrapessoal, que é esse racismo que acontece nas relações do dia a dia. Ele pode ser mais ofensivo quando você xinga a pessoa, por exemplo, compara um negro a um macaco, mas ele pode acontecer quando uma pessoa negra não é atendida numa loja por ser negra, ou simplesmente está no seu apartamento, no seu prédio, ao subir no seu apartamento, a pessoa pergunta para essa mulher negra se ela faz faxina, né? E, para além disso, nós temos o racismo interpessoal, que é esse racismo em que a pessoa negra, muitas vezes, por não se ver representada nos lugares, muitas vezes crianças negras acreditam, meninas negras acreditam que não possam ser princesas, ou meninos negros acreditam que não possam ser médicos porque não se vê representado. Então, assim, essa discussão, ela parece primária, porém, ela muitas vezes não chega na formação dos professores, e às vezes os professores replicam esse tipo de racismo em sala de aula na escolha. Por exemplo, se eu vou fazer a escolha de materiais didático-pedagógico, quando eu escolho materiais que só tem representação eurocêntrica, branca, eu estou incentivando um racismo institucional. Ao mesmo tempo, eu estou colaborando para o racismo intrapessoal e o racismo interpessoal. Então é fundamental ter formação, conversar sobre isso. E aí esse grupo de alunos, a partir desse curso de formação, nós elaboramos esse material a partir das nossas percepções como pesquisadores e pesquisadoras, mas a partir também da inquietação desses professores e professoras. E nesse momento o Núcleo Regional de Educação de Maringá, a partir do contato ali com a Gabriela De Angelis e com a Elisa Mir, foram fundamentais para a elaboração desse material.
Professor Delton, existe uma relação dentro desse trabalho, a relação professor-alunos, porque a gente sabe que muito do preconceito, como o senhor falou, está nas relações interpessoais. E não há relação mais interpessoal do que o professor e seus alunos. Sim. O senhor está ali, diante de uma sociedade que de um grupo de alunos que representa, de certa forma, espelha, de certa forma, a sociedade. Ele também é preparado um pouco para isso, para lidar com as coisas de sala de aula, com aquela coisa do tipo, aparece um tema, uma discussão, e entre os próprios alunos se expressa o preconceito.
Sim. A ideia do material é essa, né? O material, lembra que todo material didático-pedagógico, ele é a base para uma discussão, né? E essa discussão, ela tem que sempre ser sofisticada, né? O material, ele não vai dar conta de toda a discussão, mas ele estabelece, por exemplo, parâmetros para essa discussão. Nós podemos entender, por exemplo, que um professor, nós temos o capítulo 3, que é...
A história da África
e do povo negro no Brasil. E essa história da África, por exemplo, ela visa combater os vários estereótipos que tem sobre o continente africano. E aí você pode me perguntar, mas por que falar de história da África se a gente está falando de população negra no Brasil? Porque entendemos que boa parte do preconceito vivido pela população negra brasileira tem relação direta à forma que se olha a população negra na África. Se você acreditar que na África só existe macacos, logo você vai entender que os negros brasileiros que são. Se você acreditar que na África só existe fome e pobreza, o que você vai acreditar que são os negros brasileiros? Ou que a população africana é descendente de um povo maldito, o que você vai acreditar que é a população brasileira? Então, assim, esse material ele vai fornecendo elementos para que o professor problematize vários elementos, várias posições racistas que acontecem na sala de aula. E aí a gente tem que entender que, eu pelo menos acredito que aí 70, 80% do racismo vivenciado pela população negra tem a ver com falta de formação e informação. 30% a 20% eu detenho ao mau caratismo. A gente também não tem que estabelecer só o racismo, a falta de informação. Formação, infelizmente, tem pessoas que têm informação e vão continuar sendo racista. E aí essas pessoas, nós temos um outro elemento, que é a criminalização, né? Desde a Constituição de 1988, racismo é crime, crime inafiançável, né, imprescritível. Então, é fundamental a gente estabelecer isso. Mas boa parte da população, ela tem visões estereotipadas, preconceituosas sobre o continente africano, sobre a África, sobre a mulher negra. Então, formação e informação é fundamental. Nesse sentido, a gente acredita que educar para as relações raciais, né, que é onde o livro se insere, se torna fundamental para combater o racismo vivenciado pela população negra. E lembrando do seguinte, é fundamental que as pessoas entendam que discutir racismo não é só algo da população negra, né? Discutir racismo é você discutir sobre violência, é você discutir sobre pobreza, é você discutir sobre um conhecimento que muitas vezes não está na universidade, que poderia estar salvando vida. Quanto dos saberes da população africana e muitas vezes da população indígena não entram na universidade por puro preconceito? E quando eles entram na universidade, a partir desses saberes, nós temos descobertas de remédio, né? Uhum. Então, de certa forma, combater o preconceito, combater o racismo, se torna algo que é necessário para todos nós, independente da nossa cor. Lógico que a população negra ela acaba sendo mais afetada no seu dia a dia, inclusive ao ponto de ser alvejada ou ser morta cotidianamente.
Uma última pergunta, a gente está aí com o nosso tempo bem apertado, mas eu não poderia deixar de fazer isso, né? A gente está vivendo o tempo de radicalismos. Não é só questão só no Brasil, isso não é um mal só do Brasil. No Brasil existe uma questão em relação ao racismo, que vários intelectuais discutem isso, né? Podemos dizer que desde de Paulo Freire a Gilberto Freire, inclusive agora teve uma discussão bastante recente com o João José Reis, da Universidade da Bahia, sobre a questão de o preconceito no Brasil é uma construção da falsa democracia racial. A ideia de que vivemos juntos, somos multirraciais, somos mesmo, né? Nós todos temos uma miscigenação muito grande. Só que a identidade é uma coisa difícil do brasileiro poder compreender. Quando se fala de preconceito no Brasil e se fala da educação afro nas escolas, né? Quem mais precisa reconhecer a África, no país mais afro fora da África? Aquele que é, olha para a pele e fala o mesmo, independente de olhar para a pele, tem muita gente que tem a pele clara e é descendente de africano. Sou uma parte da África aqui, quer dizer, isso faz parte de mim. Ou aquele que não, que se vê branco e fala, essa não é a minha cultura. Quem precisa disso?
Eu acho que, até pelo tempo que a gente tem, é uma pergunta bem difícil. Eu diria para você que não, se um reconhecer e o outro não fizer, nós temos um meio caminho. Né? É fundamental para aquele que olha para sua pele, para sua cor, para o seu cabelo, para o seu nariz e vê os traços africanos ali, né? E é fundamental para que ele não vê. Por quê? Aquele que não vê precisa não cometer racismo e se posicionar contra qualquer atitude racista, ser antirracista. Aquele que vê precisa entender a sua história, a sua memória, inclusive valorizar as suas características. Então uma coisa não se faz sobre a outra. Eu sempre digo que por muito tempo isso é fundamental, uma educação para quem é racista, para que ele aprenda a não ser racista. Mas nós também precisamos de uma educação para ensinar as crianças que sofrem racismo a lidar com esse racismo. Afinal de contas, ela precisa construir uma subjetividade. Ser negro no Brasil, ser negra no Brasil, não é uma coisa fácil. É você lidar cotidianamente, desde o seu nascimento até a sua morte, com ações racistas. Então nós precisamos de uma educação que eduque tanto o racista como aquele que sofre o racismo. Só assim a gente vai conseguir melhorar essa situação e diminuir, não acabar, diminuir. Porque racista sempre vai ter, e aí cabe ao Estado fazer uma tutela e proteção desses grupos que sofrem racismo.
Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Ok, eu que agradeço e estamos à disposição, lembrando que o livro está disponível no site do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UEM.
Exatamente. Inclusive, o professor Delton Aparecido Felipe, tem material dele produzido nesse livro, livro que ele organiza com o título Educação para as Relações Etnorraciais, Estratégias para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. O professor Delton é professor da UEM, é doutor em Educação, pós-doutor em História, é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá.